DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Maria João Pinto, vou acompanhá-lo durante a próxima meia hora e começamos o programa com as notícias. Nelson Mandela foi sepultado este domingo com honras militares na sua propriedade em Cuno, aldeia no sudeste da África do Sul, na qual passou a infância. A cerimónia teve lugar perante a família, amigos íntimos e alguns convidados e foi antecedido por um funeral de Estado que contou com a presença de 5 mil pessoas, incluindo representantes de vários países e organizações internacionais. Durante o elogio fúnebre ao herói da luta contra o apartheid, Jacob Zuma, o presidente sul-africano, pediu aos seus compatriotas para fazer viver a herança de Nelson Mandela, um tema em destaque neste Jornal da Manhã. Homens armados terão voltado a disparar este domingo sobre uma coluna de viaturas na região de Muxungwe, Sofala, no centro de Moçambique, tendo ferido 3 militares, de acordo com fontes locais citadas pela agência Lusa. O ataque, atribuído a homens armados da RENAMO, o maior partido da oposição, visava a viatura militar que escoltava a coluna de carros entre Save e Muxungwe. Segundo a agência Lusa, este é o terceiro ataque registado esta semana na região. Os malianos votaram este domingo na segunda volta das eleições legislativas que deverão restaurar a ordem constitucional no país depois do golpe de Estado de 2012, mas a participação terá sido baixa na maioria das assembleias de voto, de acordo com os observadores. Recorde-se que a votação decorreu um dia depois de dois capacetes azuis senegaleses da ONU terem morrido num atentado em Kidal, nordeste do país. Cerca de 6 milhões e meio de eleitores foram chamados às urnas para escolherem 128 dos 147 deputados da Assembleia Nacional. Na primeira volta ficaram preenchidos apenas 19 lugares. Os resultados provisórios da segunda volta devem ser divulgados até sexta-feira. O presidente de transição da República Centro-Africana, Michel Djotodia, demitiu 3 ministros de acordo com decretos presidenciais a que a agência France Presse teve acesso. Os ministros da Segurança Pública, das Finanças e Orçamento e da Pecuária foram demitidos, assim como o diretor do Tesouro e da Contabilidade Pública. Fonte próxima do poder disse à AFP que estes ministros foram demitidos porque não se sabe onde estão e já não governavam. Uma notícia que surge no mesmo dia em que o arcebispo católico de Bangui, capital da República Centro-Africana, apelou à reconciliação, dando Nelson Mandela como exemplo, um dia depois de o presidente de transição centro-africano da minoria muçulmana se ter declarado pronto a dialogar com as milícias cristãs. Segundo a ONU, os confrontos entre cristãos e muçulmanos causaram mais de 600 mortos e 160 mil deslocados na última semana. Ataques da Força Aérea Síria contra 3 bairros de Alepo causaram 36 mortos, 15 dos quais crianças, segundo um balanço atualizado do Observatório Sírio dos Direitos Humanos. Os bombardeamentos deste domingo ocorreram um dia depois de o Crescente Vermelho Sírio ter entregue alimentos e medicamentos na prisão central de Alepo, cercada pelos rebeldes há 8 meses. O regime de Bashar al-Assad anunciou no início da semana uma amnistia para os presos devido às más condições humanas e de saúde na prisão. Um soldado israelita morreu esta noite vítima de um atirador furtivo junto à fronteira com o Líbano. O exército israelita afirma que investigações preliminares confirmam que o atirador é um membro das Forças Armadas Libanesas. As forças israelitas anunciaram ter protestado junto da Força de Paz das Nações Unidas no sul do Líbano e afirmam manter o direito de exercer autodefesa. A chanceler alemã Angela Merkel anunciou este domingo que as pastas da defesa e finanças vão continuar nas mãos dos conservadores no governo de coligação com os sociais-democratas. Wolfgang Schäuble mantém o pelouro das finanças no novo governo e Ursula von der Leyen vai ser a primeira mulher a ocupar a pasta da defesa. Os dirigentes do SPD vão ocupar 6 ministérios, entre eles o dos negócios estrangeiros e o do emprego. A socialista Michelle Bachelet venceu as eleições presidenciais do Chile com larga vantagem e a sua opositora, Evelyn Matthei, já reconheceu a derrota. Michelle Bachelet converteu-se este domingo na primeira mulher reeleita presidente do Chile, vencendo a segunda volta das presidenciais com mais de 62% dos votos. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
E nos destaques desta segunda-feira, dia 16 de dezembro. Nelson Mandela foi sepultado em Cuno, a sua terra natal, após um funeral de Estado. De visita ao Brasil, especialistas da ONU sobre afrodescendentes alertam para problemas da população negra. E ainda as novidades do desporto em mais um magazine desportivo. Saiba mais já a seguir. O corpo do primeiro presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela, foi enterrado este domingo, seguindo os costumes tradicionais da sua tribo, Xhosa, na aldeia natal de Cuno, na província do Cabo Oriental. Um funeral de Estado antecedeu a cerimónia. Milton Maluleque tem os pormenores.
O funeral foi antecedido de uma cerimónia de Estado, dirigida por Cyril Ramaphosa e Baleka Mbete, respectivamente vice-presidente e diretora nacional do partido governamental, o Congresso Nacional Africano, ANC. Esta cerimônia contou com a participação de cerca de 5 mil pessoas, dentre chefes de Estado e de Governo, dignatários nacionais e estrangeiros, familiares, amigos e cidadãos comuns.
Today marks the end of an extraordinary journey.
Hoje assinala-se o fim da extraordinária jornada que iniciou há 95 anos atrás. É o fim dos gloriosos 95 anos de um lutador pela liberdade, de um dedicado e humilde servo do povo sul-africano, fonte de sabedoria, pilar da força e grande ícone da esperança. Estamos verdadeiramente honrados por fazer parte da última jornada deste grandioso filho. Presidente Jacob Zuma, prestando a sua última homenagem a Mandela. Hamed Katrada, amigo e colega de cela de Mandela na prisão da Ilha Robben, destacou que, apesar da dor, orgulha-se dos frutos da longa caminhada. Apesar de nos encontrarmos afogados na mágoa e dor, estamos orgulhosos e agradecidos pelo fato de, depois da longa caminhada, pavimentada de obstáculos e sofrimento, podermos prestar o tributo como um guerrilheiro pela paz. Parte em paz, meu querido irmão, meu mentor, meu líder. Discursando na qualidade de presidente da comunidade da África Austral SADC, a estadista malawiana Joyce Banda disse ter aprendido com Mandela a perdoar os que não a queriam como primeira mulher a dirigir um país da região. Fui tocada pelo seu profundo espírito de perdão e pela sua paixão em colocar o povo primeiro e, acima de tudo, pela sua coragem. Estes atributos influenciaram grandemente a minha vida. Hoje apresento-me perante a vós em nome da nossa região, a nossa família, a nossa SADC. O desaparecimento físico do nosso presidente Nelson Mandela não é somente uma perda para a África do Sul, mas também para a região da SADC e, acima de tudo, para o mundo. Fim da cerimónia de Estado e em cerimónia privada com a participação de 450 pessoas, Mandela foi sepultado no cemitério familiar ao lado dos seus dois filhos, Nelson Mandela, Madiba, como carinhosamente tem sido tratado na África do Sul. Morreu em sua casa em Houghton, arredores da cidade de Joanesburgo, aos 95 anos de idade. De Joanesburgo para DW, Milton Maluleque.
O ambiente é de calma e solenidade em Cuno, a aldeia da província do Cabo Oriental, onde este domingo se disse o último adeus ao símbolo da liberdade e primeiro presidente democrático da África do Sul, Nelson Mandela. De manhã bem cedo chegam os primeiros convidados para o funeral de Estado que antecede o enterro de Madiba. A cerimónia, celebrada na Quinta de Mandela, é transmitida para o mundo inteiro por mais de 3 mil jornalistas. Escoltas policiais acompanham as comitivas de chefes de Estado internacionais tradicionais até à gigante tenda montada para a cerimónia. Longas barreiras de segurança garantem que os compatriotas de Nelson Mandela, os habitantes de Cuno, o local onde nasceu, ficam de fora. Muitos vestidos de verde, dourado e preto, as cores da África do Sul, os habitantes dirigem-se para os vários pontos onde foram montados ecrãs para transmitir a cerimónia. E as críticas fazem-se ouvir. Os residentes de Cuno estão revoltados com o facto de, na lista de convidados oficial, constarem os nomes de 5 mil convidados de honra e familiares, mas não a população da aldeia. E não são os únicos a sentir esta frustração. Sinto que os sul-africanos foram afastados do seu funeral. Mandela quis ser enterrado em Cuno e houve uma lista de convidados. Seria melhor se a cerimónia se realizasse no estádio aqui em Joanesburgo, onde toda a gente pudesse participar. Diz Lisa Smakzubele, enquanto assiste à cerimónia através de um ecrã colocado numa praça no famoso subúrbio de Soweto, na capital sul-africana. A cerimónia realiza-se 10 dias depois da morte de Nelson Mandela, aos 95 anos. A luta contra o apartheid e a sua contribuição para a reconciliação dos antigos opressores e oprimidos fizeram deste homem o pai de toda a nação e um ícone para o mundo inteiro. Como se percebe pelas palavras da sul-africana Rhoda Letshweyo, enquanto assiste à cerimónia na televisão na sua casa em Soweto.
He was a builder of the nation.
Foi um construtor da nação, foi tudo para a nação. Salvou-nos, fomos salvos por causa dele.
We were saved because of him.
Algo deixado claro também no discurso de abertura da cerimónia pelo presidente do Congresso Nacional Africano, Bakela Mbete, que saudou Mandela, o homem que tirou o país da escravidão, em direção à África do Sul de hoje. Um sentimento partilhado pelo vice-presidente do partido no poder na África do Sul, Cyril Ramaphosa.
And we lay to rest what President Zuma described.
Deixamos descansar um homem que o presidente Zuma descreveu como o maior filho da África do Sul e acho que todos concordamos que a pessoa que aqui está hoje é o maior filho da África do Sul. Também presente na cerimónia, o primeiro-ministro da Etiópia e presidente da União Africana, Haile Mariam Desalegn, lembrou o significado da vida de Mandela para o continente africano.
Madiba's life has been a record of all.
A vida de Madiba foi a prova de todos os desafios e dificuldades que o continente inteiro foi obrigado a viver às mãos de colonizadores sem escrúpulos e desumanos. A vida de Mandela também representou aquilo que de promissor havia no futuro do continente. O mesmo lembraram Joyce Banda, presidente do Malawi. Ele alcançou a liberdade não apenas dos sul-africanos, mas de todos nós africanos. E o presidente da Tanzânia, Jakaya Kikwete. Nelson Mandela foi o nosso líder, o nosso herói, o nosso ícone e o nosso pai, tal como o vosso. No final dos discursos, terminou a transmissão em direto da cerimónia e o caixão de Nelson Mandela, coberto pela bandeira sul-africana, foi transportado por militares e guardas de honra para a última oração junto à sepultura. O ex-presidente foi sepultado na mais estrita intimidade, acompanhado unicamente pela família, amigos íntimos e alguns convidados em Cuno, onde Madiba pediu expressamente para descansar para sempre.
DW Voz da Alemanha.
Como ouvimos, Nelson Mandela foi sepultado este domingo com honras militares em Cuno. No funeral de Estado, o presidente da África do Sul, Jacob Zuma, pediu para fazer viver a herança de Mandela. E nós perguntamos-lhe, na sua opinião, de que forma pode o mundo perpetuar o legado do líder da luta contra o apartheid. Já sabe que pode enviar-nos a sua resposta à pergunta do dia através do e-mail afriportug@dw.de ou então...
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Contamos com os seus comentários.
Um grupo de especialistas da ONU sobre afrodescendentes esteve no Brasil para examinar a situação dos direitos humanos da população negra. Depois de reuniões com diversos funcionários do governo e membros da sociedade civil, o grupo destaca os avanços alcançados, mas identifica diversos desafios e a permanência de situações graves de exclusão. Vivian Mannheimer com os detalhes.
O grupo afirmou que o Brasil alcançou progressos na promoção da igualdade racial nos últimos 10 anos, mas reconheceu que tais progressos não são espetaculares, apesar de 50% da população brasileira ser composta por afrodescendentes. A comissão constatou que há um grande contraste entre a precariedade da situação dos negros e o grande crescimento econômico alcançado pelo país. A comitiva esteve em 5 cidades brasileiras e visitou favelas, presídios e comunidades remanescentes de quilombos. A dificuldade de acesso à educação é motivo de preocupação, já que o índice de evasão escolar é maior entre os negros. As duas especialistas em direitos humanos da comitiva, a francesa Mirelle Fanon e a argelina Maya Sahil, disseram que ouviram graves relatos de abusos e execuções sumárias por parte da polícia, e que as principais vítimas são jovens negros entre 15 e 21 anos. Ouvimos da sociedade civil que atitudes racistas por parte da polícia são muito comuns, e as reações contra esses atos de racismo são desqualificadas como resistência. O abuso do policial vira legítima defesa, quer dizer, o acusado vira vítima. Na visita que a comissão fez a um presídio, o fato da maioria dos presos serem afrodescendentes chamou a atenção da comissão. Há um número desproporcional de negros entre a população carcerária. Percebemos que as penas para os negros costumam ser maiores que a de brancos que cometeram crimes semelhantes. E muitos que foram presos numa situação de detenção provisória permanecem presos mesmo depois do prazo. Quanto aos progressos feitos pelo Brasil na direção da igualdade racial, a comissão destacou as medidas afirmativas, como o sistema de cotas para negros nas universidades, e o projeto de lei apresentado em novembro, que reserva 20% das vagas no serviço público para afrodescendentes. Do Rio de Janeiro para a DW, Vivian Mannheimer.
E vamos agora às novidades do desporto em mais um Magazine Desportivo.
DW. Desporto.
Olá, eu sou a Marta Barroso. Hoje, no nosso programa de desporto, trazemos-lhe novidades de Angola, que perdeu contra a Alemanha no Mundial Sénior Feminino de Handball, do Brasil, onde mais um caso de violência entre fãs de futebol faz com que as autoridades repensem o modelo de segurança adotado nos estádios do país, e da Alemanha, que já tem um chamado campeão de inverno no futebol. Estas e outras novidades do mundo do desporto. Fique connosco. E vamos diretamente a Angola. A seleção nacional perdeu este domingo contra a Alemanha por 21 contra 29 pontos, nos oitavos de final do Mundial Sénior Feminino de Handball, que se realiza na Sérvia. Ainda na manhã antes do jogo, Vivaldo Eduardo e Edgar Neto fizeram um treino correcional no setor defensivo para impedir as ações ofensivas germânicas. Mas nem as variações estratégicas no contra-ataque, uma das principais armas das campeãs africanas, lhes proporcionaram a continuidade no campeonato. Melhores notícias vêm do basquetebol. O 1 de agosto regressou às vitórias este sábado ao vencer os Malabo Kings da Guiné Equatorial por 65 contra 58 pontos na terceira jornada do Grupo B da Taça dos Clubes Africanos de Basquetebol, que decorre na Tunísia. Quem também venceu no sábado foi o Recreativo do Libolo, que jogou contra o Urunani do Burundi, derrotando-o por 120 contra 48 pontos, também em jogo da terceira jornada do Grupo B da Taça dos Clubes Africanos de Basquetebol. Ainda no basquete, mas relativamente a Moçambique, o Ferroviário da Beira sofreu a segunda derrota consecutiva na Taça dos Clubes Campeões Africanos de Basquetebol, visto que a equipa moçambicana, a única representada na prova, foi derrotada pelos Constantinóis, da Argélia, por 66 contra 61 pontos, na segunda jornada do Grupo A. Já na quinta-feira, os Locomotivas tinham perdido contra o Sporting Alexandria, do Egito, por 49 contra 75 pontos. E de África, vamos agora até ao Brasil. Mais um caso de violência entre fãs de futebol durante o Campeonato Brasileiro fez com que as autoridades de Brasília repensassem o modelo de segurança adotado nos estádios do país. Especialistas ouvidos pela DW explicaram as causas do problema, que afeta também outros países. Depois de reunidas na semana passada, as autoridades brasileiras garantiram que para o Campeonato Mundial, que se realiza no próximo ano, o esquema de segurança está garantido. Érica de Sá, de Brasília, com mais informações.
Casos de violência entre torcedores de times de futebol não são fenômenos raros no Brasil. Na última semana, essa história se repetiu. Um confronto entre torcidas dos clubes Atlético Paranaense e Vasco, que disputavam partida decisiva no Campeonato Brasileiro, deixou 4 pessoas feridas. Uma delas chegou a sofrer uma fratura no crânio. A confusão começou antes dos primeiros 20 minutos de jogo. As imagens mostram torcedores dos dois times trocando socos e pontapés. Depois de alguns minutos de gritaria, é possível ouvir o som das balas de borracha disparadas pela polícia. Para esse jogo, clubes e autoridades haviam decidido usar segurança particular. Só depois do início das brigas, a polícia militar local, que fazia a segurança fora do estádio, foi chamada. Ao menos 3 torcedores foram detidos e indiciados por tentativa de homicídio. Com a intenção de dar uma resposta concreta ao tema, os ministros da Justiça e do Esporte, além de administradores de clubes e dos torneios, anunciaram esta semana 9 medidas, entre elas a padronização do comportamento dos órgãos públicos e privados em eventos esportivos, implantação de juizados de torcedores e delegacias especiais nos estádios e a integração das informações de inteligência policial. A dificuldade, segundo o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, é que essas medidas dependem dos governos locais para se tornarem realidade. Mas ele diz que tem pressa.
Nós sabemos que agora vem o final do ano, nós já temos os campeonatos começando em janeiro, né? Dia 19 de janeiro. Então nós precisamos agora correr com essas medidas. Eu gostaria e nós queremos fazer ainda este ano, tá certo? Tudo isso, se possível, até antes do Natal. Nós vamos tentar fazer isso o mais rapidamente possível.
O procurador de justiça, José Antônio Baeta, presidente de um grupo de profissionais da justiça que trabalham para buscar soluções para esse problema, disse em entrevista à DW que essas brigas são um fenômeno social observado em outros países, mas que no Brasil, gangues controlam as chamadas torcidas organizadas.
Então, determinada gangue se agrega a uma determinada torcida organizada e eles partem aí para confrontos. Aí.
Para a pesquisadora Heloísa Reis, professora da Universidade Estadual de Campinas e especialista em sociologia do esporte, analisar as causas da violência no esporte no Brasil é uma tarefa complexa, uma vez que é preciso adicionar vários fatores à conta. A masculinidade exacerbada, a atitude repressiva das polícias brasileiras, a qualidade da educação e até mesmo as condições de transporte e moradia do país tem influência nesses casos. Segundo ela, o alto nível de frustração leva a manifestações mais agressivas e violentas.
Se juntando em ser o futebol um ambiente historicamente propício à manifestação de uma masculinidade agressiva, você então tem aí um ambiente de mais possibilidade de aparição de conflitos de violência física.
Para o procurador José Antônio Baeta, a legislação atual é suficiente para punir os culpados, o que falta é aplicá-la.
O que, que a gente percebe? Quando há um tumulto, raramente você tem pessoas presas.
A partir do estudo de experiências europeias, a pesquisadora Heloísa Reis aponta que a lei brasileira é mais severa para indivíduos e mais branda para os dirigentes dos clubes e para as autoridades públicas, que falham nesse tipo de situação. Fora isso, há uma lentidão na justiça.
Isso é estimulante para que haja violência, porque a sensação que nada acontecerá com o torcedor violento e com o mau organizador e com o mau gestor, o mau administrador do estádio, é evidente.
De Brasília, para a DW, Érica de Sá.
E ainda uma notícia do Brasil. O Ministério Público do Trabalho brasileiro interpôs um pedido oficial de interrupção das obras do estádio Arena da Amazônia em Manaus, um dos 12 do Mundial 2014 em futebol e onde no sábado um acidente vitimou mais um operário que trabalhava nas obras do estádio. O pedido foi apresentado por 3 procuradores ainda no mesmo dia. Esta foi a segunda morte de um operário nas obras do Arena Amazônia, em circunstâncias idênticas no espaço de 9 meses. E passamos agora ao futebol alemão. A uma jornada para a pausa de inverno na Bundesliga, o campeonato da primeira divisão de futebol da Alemanha, o Bayern de Munique garantiu o título virtual de campeão de inverno ao receber e vencer no sábado o Hamburgo por 3-1. Os bávaros entraram em campo com a pressão de terem sofrido a meio da semana a primeira derrota da época frente ao Manchester City para a Liga dos Campeões, mas souberam dar boa resposta mesmo tendo Ribéry no banco de suplentes. A equipa de Munique fica assim com 7 pontos de vantagem no topo da classificação, não podendo ser alcançada até à habitual pausa de inverno. Isto porque o Bayer Leverkusen, segundo classificado da Bundesliga, que tem agora 37 pontos, perdeu em casa com o Eintracht Frankfurt por 0-1 na partida que encerrou a 16ª jornada. O único golo do encontro foi apontado por Marco Reus aos 61 minutos, com a equipa visitante a desperdiçar ainda um penalti por José Lu aos 90. No final da partida, Stefan Kissling, do Leverkusen, dizia: tínhamos imaginado um outro final. Tínhamos contado com muito mais e agora temos de levar connosco a derrota, disse Kissling. Ainda temos um jogo que é importante porque queremos terminar bem o ano em Bremen.
Guten Jahresabschluss dann in Bremen holen.
Já o Schalke recebeu e venceu o Friburgo por 2-0. O médio do Friburgo, o Hofler, deu uma ajuda ao fazer um autogolo aos 44 minutos e Farfán sentenciou o jogo ao marcar de penalti aos 67. Sobre a vitória do Schalke, Horst Held, o manager, disse depois do encontro de domingo: uma vitória de trabalho, é assim que intitulo este jogo, disse Held. Não foi brilhante, mas não faz mal. Nós damos tudo e isso vê-se. Com todas as lesões, conseguimos vencer e por isso trata-se de uma vitória de trabalho. O Schalke regressa assim ao 6º lugar, que provisoriamente tinha perdido para o Hertha Berlim. Os outros resultados desta 16ª jornada da Bundesliga foram: Hannover 3, Nuremberg 3, Hoffenheim 2, Borussia Dortmund 2, Mainz 0, Mönchengladbach 0, Augsburgo 4, Eintracht Braunschweig 1 e, finalmente, Wolfsburgo 1, Stuttgart 1. E por hoje o Magazine Desportivo fica por aqui. Na próxima semana voltaremos à mesma hora com as novidades do desporto. Até lá, fique bem.
DW Espaço do Ouvinte.
E eu recordo que lhe perguntámos no início desta emissão de que forma pode o mundo perpetuar a herança de Nelson Mandela. E António Cascais já está aqui comigo em estúdio para ler as respostas dos ouvintes. Bom dia.
Bom dia e obrigado pelas muitas respostas. António Tonga escreve de Moçambique: os líderes africanos falam bem de Madiba, mas não seguem o exemplo. São ditadores corruptos, arrogantes. Jaime Zunguza diz apenas: stop apartheid, stop xenofobia. Acabe-se com a xenofobia. Arlindo Lopes escreve: perpetuar o legado de Madiba, dando continuidade às suas ideias e dando livros para as classes iniciais para que os novos cresçam no seu espírito. Nelson Aníbal, de Maputo: para manter o legado de Mandela é importante que a história dele conste nos livros das classes iniciais. Calton da Costa: dando continuidade aos seus ideais. Domingos Nhanga: lembrando a necessidade da defesa da raça negra, que também pode conviver e pensar assim como os brancos. O negro deve se juntar com o branco na governação. Mandela deu uma lição como se pode conviver mesmo com os inimigos. Sindalanga: acredito eu que o mundo pode o perpetuar parando de uma vez por todas com o racismo, pois ele era o seu inimigo número um. Eddie Marshall: como se vai fazer, ou seja, se pode perpetuar o legado de Madiba, se todos os atuais presidentes são ambiciosos, que só querem tudo para um grupo dentro de uma nação, principalmente os de África lutam para serem bilionários somente com os seus filhos através de fundos públicos. César Bitone escreve: foi um homem incomparável este Madiba. Difícil encontrar um líder como Madiba. Os que estão em vida devem seguir este homem, muito honesto, devem deixar puxar para o seu bolso. E Felisberto Filomeno diz as estátuas e inclusão do Madiba nos manuais de história que alunos utilizam na sala de aula em todo o mundo. Era assim que se poderia perpetuar o legado de Madiba. Maria João.
Obrigada, António. Obrigada a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão da manhã. Nós voltamos mais logo. Até lá, tenham um bom dia, bom início de semana.